Olá a todos! Fala aí, Julieta, chegando com mais informações. Eu sou Suzilane Maia, servidora do SISBUFs.
É um prazer estar com vocês para mais um episódio. Eu sou Gileide Souza, também servidora do SISBUFs.
Março está iniciando. E o Fala aí, Julieta, vem trazendo um assunto pertinente e que precisa de uma atenção redobrada.
Você que nos ouve nesse momento, quanto tempo você leva para tomar um cafezinho? Mais ou menos uns 2 minutos, não é? 2 minutos é o intervalo de tempo para que mais uma mulher seja vítima de violência doméstica no Brasil.
E para fazer o café, quanto tempo leva? Uns 10 a 11 minutos mais ou menos, não é isso? 11 minutos é o intervalo de tempo para que uma próxima mulher seja estuprada e 2 horas para que outra seja morta.
Dados assustadores. Por isso, o podcast Fala aí, Julieta, não pode se calar diante dessa grave realidade.
É preciso falar quando a mulher é silenciada. Pensando nisso, convidamos a professora Cássia Batista Dias, que é docente da UFES no DCHF, área de Sociologia, para conversar com a gente, de forma a elucidar as nossas dúvidas mais comuns.
Seja muito bem-vinda, professora Cássia.
Olá a todas e todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês, né? Ainda que seja para falar de um tema tão caro à condição feminina, né? Quando nós, mulheres, somos brutalmente silenciadas. Bom, meu nome é Cássia Batista Dias, sou socióloga de formação, trabalho na Universidade Estadual de Feira de Santana, sou professora e há um bom tempo venho nessa caminhada, né, da discussão, do estudo, da pesquisa a respeito das mulheres e das suas várias formas de atuação, de discriminação e dessa desigualdade, né, social, econômica, política e cultural que temos no nosso país e em muitas partes do mundo.
Professora Cássia, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só 2 em cada 10 mulheres vítimas de violência doméstica vão à delegacia. Esse silêncio das vítimas contribui para o grande número de feminicídio?
Então, ir à delegacia, fazer a denúncia é fundamental, né? É algo importante, é necessário. E é necessário como uma forma de mostrar a vulnerabilidade desta pessoa, né? A vulnerabilidade dessa mulher, né? E que muitas vezes contribui para que outras violências não ocorram e mesmo a violência que culmina no feminicídio, que é essa violência letal, essa violência mais perversa, mais dura, né? Que silencia para sempre uma mulher. Fazer a denúncia também precisa ser compreendido como várias coisas que estão envoltas, né, nessa questão. Então, é preciso ter cuidado quando a gente, no senso comum, no imaginário social, fala que as mulheres não denunciam porque são coniventes, não denunciam, porque se acomodam à situação. Não, ninguém se acomoda a uma situação de violência, né? Ninguém fica tranquilo ou em paz na situação de sofrer violência. Mas há várias questões envolvidas nisso, que a gente também precisa ter um certo cuidado. Por exemplo, e denunciar implica também e você ter um mínimo de segurança nessa denúncia, ou seja, não apenas o ato de denunciar, né, mas também quando eu volto para casa e a maior parte dos autores dessa violência são pessoas do meu convívio, são pessoas com quem essas mulheres, elas estão no dia a dia, na rotina, são parceiros, ex-parceiros, ou seja, são pessoas que sabem onde encontrá-las, né? Sabe como feri-las, sabe como atacá-las. Então, ao fazer a denúncia, cabe ao Estado dá a proteção a essa mulher. Uma vez que eu denuncio, eu preciso ter essa proteção. E nisso nós ainda temos falhas, né? Então, nós temos boas leis, a Lei Maria da Penha é muito boa, a rede de enfrentamento, todos os elementos, os equipamentos sociais que a formam, eles são fundamentais, né? Mas nós não temos, de fato, em muitos dos lugares, essa rede implementada. Nós não temos as garantias necessárias, né, de proteção a essas mulheres. Isso termina sendo um fator ainda frágil, né, nesse processo todo. Então, quando se pergunta se o fato de não denunciar, que está sendo atribuído como um silenciamento da violência, mas nós temos muitas formas também de silenciamento, né? Se isso contribui para o número grande de feminicídio, a gente pode dizer que a não denúncia vulnerabiliza mais essa mulher, mas a denúncia em si também não a protege como um todo, né? Certamente ela fica mais vulnerável se ela não denuncia. E para que essa mulher seja salvaguardada, ela precisa contar com um apoio, né, das políticas sociais existentes, mas a sua implementação e a sua efetivação é o que de fato daria conta de protegê-las.
Uma pergunta para facilitar nosso entendimento sobre esse tema. Professora, qual a diferença entre crime de feminicídio e crime passional?
O crime passional, ele é um crime comumente atribuído, né, a um crime, primeiro que pode ter como vítimas homens ou mulheres, né, em relações as mais diversificadas. Então, o crime passional pode acontecer numa relação heterossexual, pode acontecer numa relação homoafetiva, né, então... a vítima dessa violência, ela não é, desse crime, ela não é exclusivamente uma mulher. Mas o crime passional, ele tem uma caracterização, né, como se fosse um crime da paixão. E essa paixão, ela é sempre atribuída numa certa diferença do amor, ou seja, a paixão como se fosse aquilo mais avassalador, aquilo que lhe tira de uma certa racionalidade, aquilo que faz com que você haja, né, movido por uma exacerbada emoção, por essa forte paixão, né, muitas vezes provocada pelos ciúmes. O problema é que, quando você considera isso, você dá um atenuante ao crime passional. Você coloca aquele que comete o crime, né, numa posição de que ele não seria, entre aspas, tão culpado, porque ele foi movido por um sentimento que ele não conseguiu, né? Não conseguiu segurar. Foi um ciúmes, foi o sentimento de posse, foi não conseguir viver sem esta mulher ao seu lado. Então, uma frase muito comum, né? Então, se ela não é minha, ela não vai ser de mais ninguém. Então, e isso seria características atribuídas ao crime passional. Mas nós, né, na própria militância, na própria luta em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher, nós temos solicitado uma descaracterização disso, porque ao chamar de passional, como eu disse, atenua, né, tem uma algo que vai que blinda um pouco esse agressor, né? Quando a gente fala de feminicídio, o feminicídio ele tem uma demarcação política, tá? Feminicídio também é oposição ao nome homicídio, né? E feminicídio porque ele é um crime que traz exatamente a caracterização da condição feminina, né? Então, assim, ele é um assassinato de mulheres marcada pela desigualdade de gênero, né? Ele é um assassinato de mulheres que traz exatamente essa, uma relação de poder ali estabelecida, ali alocada. Ele é um assassinato onde essa mulher, ela sofre essa violência, ela é morta, né? E essa morte, ela tem a ver exatamente com essa condição feminina, com essa forma como ela é pensada, como ela é entendida e como ela é também objetificada, né? Como se ela fosse, eu, homem, pudesse dispor da vida e da morte dessa pessoa, né? Ou seja, é quase que um objeto, é algo do meu poder, né? Muito próprio aos valores patriarcais, né? Que a gente tem sempre como uma referência quando a gente pensa essa questão.
Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 88,8% dos casos de feminicídio, o autor é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Como explicar essa relação?
A autoria do feminicídio, né? Os dados, eles são impressionantes, né? Porque eles vão, de fato, mostrando como as mulheres, elas são mortas por pessoas do seu convívio, né? Elas são geralmente mortas por pessoas com quem elas confiavam, pessoas com quem elas tiveram ou ainda mantinham um relacionamento afetivo, né? Então, assim, as pessoas não se casam, né? As pessoas não convivem, as pessoas não vão estar dividindo, né, a sua vida, o seu afeto, a sua emoção com pessoas que odeiam, né? Então, há amor nessas relações, há desejo nessas relações, há afeto nessas relações, né? E essas pessoas, e principalmente no caso, né, das relações afetivas sexuais, as relações amorosas, há também um desejo de que aquela relação dê certo, né, de que as coisas possam ser boas. E essa confiança no outro, esse desejo de que esse outro mude, de que aquela situação de violência possa ser superada, cria também uma situação de risco, de muito risco para essas mulheres. Então, é justamente nesse campo do afeto, né, onde se dá uma outra chance, onde eu quero investir, onde eu gostaria que desse certo, que isso fragiliza, né, que isso às vezes coloca as mulheres em uma situação de risco, né? E esse risco é pago, né? Com a própria morte, né? Então, assim, quando a gente tem os casos, muitas vezes o lugar do feminicídio foi o lugar da casa, ou foi um lugar onde estava passeando com essa pessoa, foi um lugar para onde eles viajaram, foi um lugar para onde eles saíram, mas é sempre uma situação de um local onde poderia ser um passeio de rotina, onde poderia ser um encontro, onde poderia ser algo que geralmente era uma prática. Isso torna essas mulheres, de fato, dentro de uma situação de risco, né? E esse companheiro ou ex-companheiro, e muitas vezes o ex-companheiro vem com uma fala, né, na tentativa de retorno, vem com a fala da paixão, vem com a fala dos ciúmes, vem com a fala de que não consegue viver sem essa pessoa. E a gente tem visto também muitos casos, né, tem sido muito noticiado, de homens que cometem o feminicídio e que depois também tiram a própria vida, né? Então, esse é um outro fenômeno, essa tem sido uma outra prática que tem se colocado no horizonte. E que a gente também precisa ficar atentas e atentos para entender, né, essa dinâmica que se coloca nessas relações, né, e que culmina com um desfecho trágico.
Professora Cássia, sabemos que a violência contra a mulher é algo que acontece sistematicamente no Brasil e a estatística em relação ao número de feminicídios é preocupante. Pergunto, quais os fatores que a senhora pode citar que influenciam para esse cenário absurdo no nosso país?
Bom, falar de fatores sobre, né, o feminicídio também não é uma tarefa tranquila, porque no campo das emoções, no campo das relações, no campo, né, do afeto, mas também das dependências emocionais, materiais, enfim, né, várias questões estão envolvidas. O que é que a gente pode dizer, digamos assim, de uma forma mais geral? Nós temos nos nossos relacionamentos, né, especialmente os relacionamentos heterossexuais, né, um domínio ainda muito grande, ou um desejo desse domínio do homem sobre a mulher, né, há uma expectativa de que a mulher, ainda que trabalhe fora, ainda que, né, que tenha sua profissão, sua ocupação, mas que ela cumpra as tarefas domésticas, que ela seja tudo aquilo que socialmente se foi endossado para elas, né? Então, que elas sejam boas mães, boas esposas, mulheres cuidadosas, mulheres carinhosas e tal. Esses homens, muitos desses homens, tem nessa relação tudo que quebra essa expectativa ou aquilo que se acredita ser uma norma, que se acredita ser um comportamento esperado, né? Todas as vezes que isso rompe, há muitas vezes nas falas, a gente consegue captar nas falas dos agressores o sentido de que essa mulher, ela sofreu o castigo, ou essa mulher, ela foi morta porque ela me desobedeceu, né? Então, quando você pensa de uma relação que deveria ser uma relação de igualdade, né? Então, você tem um casal. Se você tem um casal, como é que você pensa a desobediência da mulher, da esposa, né? Da companheira, da parceira, frente a esse homem? Então, essa autoridade, ela é colocada como e uma autoridade que reverbera, né, que tem o sentido da posse, né, desse sentimento de posse desse homem sobre esta mulher. Então, quando a gente pensa nos fatores, várias questões estão postas no sentido de que eu acredito, eu, homem, né, acredito que essa mulher, ela precisa está adequada àquilo que eu acho que é o correto, né? E esta dita adequação, muito entre aspas, esse termo, né? Ela é rompida, ela é quebrada, ela é transgredida, digamos assim, e isso desagrada. E esse desagrado, ele é, na maior parte das vezes, punido, né, com violências, violências psicológicas, violência moral, violência patrimonial e a violência física, né, até chegar um momento, né, que na perspectiva deste assassino, né, deste agressor, né, que pratica, que comete o feminicídio, ele acha que tem que dar um basta. Então, são situações complexas. É entender também tudo que está envolto nessas relações, mas que a gente tem nesse próprio processo de socialização, de formação, né, e de um comportamento esperado, nós temos bons indícios, né, do que mostra o conflito e a forma como se dá o desfecho de tudo isso.
Na sua opinião, quais ações devem ser tomadas para combater o feminicídio?
Combater não só o feminicídio, mas combater a violência contra a mulher é uma questão de política, né? De políticas públicas, é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde, é uma questão de várias frentes, né? Então, a gente precisa ter suporte para as mulheres vítimas de violência. É preciso ter não só a escuta, o acolhimento, o amparo, mas também o lugar de salvaguardá-las, o lugar da proteção, o lugar da formação, o lugar da... De fortalecimento dessas mulheres, né? O lugar de que elas possam se sentir, de fato, com a autoestima valorizada, que elas possam se sentir, de fato, poderosas no sentido de enfrentar o mundo, de reconstruir suas vidas, de refazer, de tocar sua vida com seus filhos, com seus parentes, sozinhas, como quer que seja. Então, a gente precisa de... ações, nós precisamos efetivar aquilo que a própria lei nos traz. A gente precisa efetivar aquilo que nós temos no campo dos programas sociais. A gente precisa efetivar, de fato, né, um fortalecimento dessas mulheres. Por outro lado, é preciso também um processo de reeducação, né, que tenha as relações de gênero como referência. É preciso reeducar principalmente os agressores. É preciso que os agressores se deem conta, né, de que eles não podem agir da forma que eles agem, que não cabem a ele aquele tipo de comportamento, né? É preciso um processo de reeducação, de fato, um processo de socialização, né? Que dê a compreensão, né, e o amadurecimento e a perspectiva de relações justas, igualitárias, democráticas e equitativas.
Se a gente for observar, falar sobre o feminicídio não é algo simples. Há muitos fatores envolvidos. Não esqueça, caro ouvinte, ao contrário do que diz o ditado popular, em briga de marido e mulher, temos que meter a colher. Se presenciar a violência contra a mulher, ou se você é vítima, denuncie.
Isso mesmo, Gerleide. A denúncia é importante. A professora Cássia fez esclarecimentos muito providentes e pontuais. Professora, tem algum material ou site específico que a senhora possa indicar para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar um pouco mais no assunto? E qual seria o canal de denúncia em se tratando de violência contra a mulher?
Bom, sobre canais de denúncia, nós temos alguns ganhos, né? Além da denúncia já do número 190, que é já o comum, né? Que as pessoas sabem, nós temos também a central de atendimento, que é o 180, né? E nós tivemos também, a pandemia favoreceu muito o surgimento de muitos coletivos, de muitos grupos, né? E sua divulgação nas redes sociais. Então, essas redes sociais mais usadas, mais vistas, né? Tem vários grupos, né? Grupos de apoio, grupos também com o pessoal do jurídico, né, dando informação, mostrando os caminhos, né, dizendo como fazer, o que fazer. Então, tem sido muito bom. E além de alguns programas também, algumas iniciativas de empresas privadas em parcerias também com o Estado, como uma forma também de dar suporte, né, de dar acolhimento as mulheres vítimas de violência, né, de modo geral, especialmente das violências domésticas, né? Onde se aprofundar sobre isso, a gente tem também, hoje em dia a internet tem muita coisa boa, também tem coisas que a gente precisa ter cuidado quando a gente, né, lê a internet, mas nós temos sites de movimentos feministas, sites de movimentos de mulheres, nós temos uma campanha que se faz todo ano, que são os 16 dias de ativismo, né, contra a violência, nós temos momentos também de debates. Então, a gente tem hoje em dia vários canais. Citar alguns poderia ser injusta, né, com a quantidade de material de divulgação que nós temos. Mas é importante que a gente possa, né, ter a denúncia e que a gente possa lutar por uma ampliação também das delegacias especializadas das mulheres em todos os municípios, né, inclusive em municípios grandes como Salvador e Feira de Santana, a importância de se ter mais de uma delegacia. Salvador hoje tem duas delegacias, Feira de Santana só tem uma, né, mas considerando a população, ainda é um número pequeno. Mas nós temos situações ainda mais graves de lugares, né, onde não se tem nenhuma delegacia especializada. O que faz com que as mulheres sintam-se menos à vontade ainda de fazer as denúncias. Em alguns casos, nós temos os NEANs, que são os núcleos especializados, né, de atendimento à mulher. Eles são espaços onde se dá um melhor conforto no sentido das pessoas, das mulheres poderem contar, né, sem tanto julgamento como acontece nas delegacias de polícia, né? Mas a importância de se ter casa-abrigo, a importância de se ter centro de referência, né? Feira de Santana, a gente tem um centro de referência que tem uma boa atuação, que é o Centro de Referência Maria Quitéria, mas nós precisamos ter muito mais, e isso também depende não só, né, do poder local, enfim, do poder público, né, mas também da força dos movimentos. Os movimentos sociais são fundamentais para essas conquistas. Assim tem sido na nossa história, né? Assim tem o que tem nos dado ganhos nessa luta toda é muito a parceria, principalmente, digamos, a parceria, né, da mobilização, dos movimentos, enfim, das reivindicações coletivas. Bom, por último, mais uma vez eu agradeço esse espaço, né? Espero, né, ter contribuído. É importante demais falar sobre o feminicídio, é importante demais falar sobre a violência contra a mulher, mas tão importante quanto falar é agir, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que nós não estamos sozinhas, nós precisamos ter também essa prática de ajuda, de acolhimento, de enfrentamento à violência. Mesmo para quem não sofre a violência, essa é uma situação que perpassa a questão de casos isolados, né? Essa é uma situação que ela singulariza o feminino e a gente precisa, juntas, e juntos, né, porque também é preciso a parceria dos homens nessa luta, né, nem todo homem é um agressor, né, e a gente precisa também da parceria deles numa forma de reeducar-se, de novas diretrizes na educação das nossas crianças, porque há uma possibilidade grande, né, de a gente enfraquecer esse domínio, essa desigualdade de gênero a partir da própria educação infantil. Então, agradeço muito o espaço, agradeço o convite, né? E estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Um abraço a todas e todos.
Professora, nós agradecemos muito a sua participação no podcast do CISB. O que a gente conversou hoje é de uma grande importância. Eram dúvidas que ouvíamos em roda de conversas de amigos, colegas de trabalho e que agora foi uma feliz oportunidade de dividir com a senhora.
Agora vamos para o Li e Recomendo. Uma boa leitura é capaz de aliviar o peso do dia a dia. Hoje, vamos escutar a bibliotecária Renata Lene com sua indicação.
Olá a todas e todos. Meu nome é Renata Souza, sou servidora da UFES, lotada na Biblioteca Central Julieta Carteado, sou bibliotecária, convidada a participar do quadro Li e Recomendo. Quero agradecer a produção do podcast oficial do CISB UFES pelo convite e dizer que para mim é um prazer. Falarei do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Este livro foi publicado em 1911. Foi o primeiro livro da escritora. É um livro que narra a dualidade entre as irmãs Elinor e Marianne, de maneira alternada, por meio das experiências vividas por elas, como perda, amor e esperança. Neste livro, a autora traz um panorama da vida das mulheres de sua época, vivendo uma sociedade completamente rígida, cheia de regras e injustiças. Tanto a sensível e sensata Elinor, quanto a romântica e impetuosa Marianne, se vêem fadadas a aceitar um destino infeliz, por não ter fortuna e relações na sociedade. Obrigadas a viverem um mundo dominado pelo dinheiro e de interesses. Após vários acontecimentos, as duas personagens passam por um processo de aprendizagem, tentando mesclar a razão com os sentimentos em busca de um final feliz. A autora, ela nasceu em 1775, na Inglaterra. Teve pouco tempo para a educação formal e terminou os estudos em casa. Começou a escrever textos literários por volta de uns 12 anos de idade. Mas em vida, seus livros foram publicados de forma anônima, sem a identificação da sua autoria. A romancista, que morreu em 1917, escreveu seus romances, né, com um tom irônico, que fazem crítica social, que são marcas de transição entre o romantismo e o realismo inglês. Austen nos traz temas bastante atuais, como resiliência, força e coragem. Num dos trechos da sua obra, ela fala: não são o tempo nem a oportunidade que determinam a confiança, só a índole o faz. Para algumas pessoas, 7 anos não seriam suficientes para solidificar uma amizade, do passo que para outras bastam apenas 7 dias. Às vezes somos levados pelo que as pessoas dizem de si próprias e muito frequentemente pelo que outros dizem delas, se não darmos conta nem tempo para deliberar e julgar por nós mesmos. É que palavras necessitam de ações, elas falam por si mesmas. Então, é esse livro que eu recomendo.
Pessoal, temos uma notícia para vocês. A partir do próximo episódio, teremos uma nova dupla à frente do podcast Fala aí, Julieta.
Isso mesmo, pessoal. Em busca de inovar, o próximo podcast será conduzido pelas nossas colegas Messia Nascimento e Tatiane Santos, que irão participar desse bate-papo gostoso que acontece toda a primeira terça-feira do mês, com o objetivo de levar informações de qualidade até vocês.
Agradecemos a todos pelo carinho e atenção que tiveram durante esses 20 episódios que colocamos no ar e desejamos sucesso às novas participantes. Continuem seguindo o CISB nas mídias sociais. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, acesse aí o CISB UFES Biblioteca Viva e se inscreve. Tem também o nosso Instagram, CISB_UFES.
O CISB UFES continuará trazendo muitas informações importantes para vocês. Não esqueçam, toda terça-feira do mês tem um episódio novo na área. Forte abraço. Tchau!